As autoridades angolanas continuam a minimizar os efeitos da criminalidade na capital do país, onde os últimos dias foram marcados por vários casos que refletem o clima de insegurança, principalmente no período da noite. A onda de raptos e de assassinatos tem vindo a enlutar várias famílias angolanas, um pouco por todo o país, e o caso mais recente foi a morte cruel de dois cidadãos, sendo que uma das vítimas foi a apresentadora da televisão pública de Angola, encontrada morta nos arredores de Luanda. Ainda assim, a Polícia Nacional garante que tem a situação controlada, não admitindo incapacidade e falta de meios operacionais para prevenir e reprimir a criminalidade violenta que não escolhe as suas vítimas. Num encontro promovido na última semana entre o Governo da Província de Luanda e o Ministro do Interior, os participantes em representação da sociedade civil apontaram várias preocupações, desde a deficiente iluminação pública, a ausência da presença policial nos arredores de Luanda, a pouca fiscalização e o controle da imigração ilegal como fatores que contribuem para a onda de criminalidade. Na mesma ocasião, o Ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, defendeu mais investimento no policiamento de proximidade, principalmente no período da noite, para garantir a segurança da população e dar resposta às constantes reclamações dos cidadãos sobre assaltos na via pública e residências. O Ministro do Interior atirou-se contra as igrejas e denunciou que muitos crimes violentos que têm ocorrido em Angola, principalmente contra senhoras, são cometidos por cidadãos estrangeiros. O Diretor do Comando Provincial de Luanda para a Ordem Pública aponta duas perspectivas para justificar a onda de criminalidade na capital do país. Em declarações à TV Zimbo, o subcomissário Mateus André afirmou que os dados estatísticos em posse da Polícia Nacional contrariam as informações segundo as quais as mulheres são as principais vítimas da criminalidade.
Tal como vai sendo dito e já foi dito aqui, a situação da criminalidade radica de fatores endógenos e exógenos. Eu defendo, por exemplo, uma teoria que diz que cada sociedade tem os criminosos que merece. Se nós recuarmos e refletirmos sobre essa teoria, teremos que começar para o núcleo familiar, a família. Que sociedade temos? Que nível de criminalidade temos? Então poderemos debater com alguma profundidade os problemas que nós, como nação, temos sobre a criminalidade, fundamentalmente na província de Luanda. E é verdade que as redes sociais, aos porões, bem como os outros órgãos de informação, e mais fundamentalmente as redes sociais, hoje tornaram-se um meio de julgamento e de sentença. Por isso é que estamos hoje, por isso é que estamos aqui hoje a debater este tema. Por causa dessa situação toda que veio a respeito da infeliz a jornalista Beatriz Fernandes e o jovem João Manso. Mais pela Beatriz Fernandes infeliz, que por sinal até é minha amiga. Os dados estatísticos em posse da polícia contrariam de que as mulheres sejam as principais vítimas. Se nós recorrermos neste momento ao censo populacional que teve lugar no nosso país em 2014, as mulheres estão em maioria em relação aos homens. Portanto, cá em Luanda, o censo de 2017, Luanda está com 7.714.644 cidadãos. Destes, 3.787.626 cidadãos. Portanto, as mulheres estão em maioria, 3.927.018. Ainda bem que este debate está a ser trazido aqui e eu trago dados estatísticos e veremos que as principais vítimas continuam sendo homens.
A alta patente do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tem consciência de que o crescimento populacional que Luanda registra nos últimos meses não tem sido proporcional com o número de efetivos para uma cobertura efetiva em toda a extensão da capital do país.
Passamos para o dado seguinte, outros também números. O rácio cidadão-polícia. Internacionalmente, o rácio é 250 por cada polícia. Nós, por essa altura, estamos quase para 800 por polícia. São números que pecam por defeito, dependendo de que a demanda, o fluxo populacional, tende, paradoxalmente, sair das pequenas cidades para o grande centro urbano. Infelizmente, é o que está a acontecer. Luanda está a conhecer cada vez mais a chegada de muita e muita gente. Como não conseguimos chegar em todos os cantos, com os dados do rácio que eu já disse, a nossa estratégia atual é de gizar alguns programas de policiamento de proximidade. Ali onde a polícia não possa chegar, onde não pode chegar, o cidadão pode exercer o seu papel de polícia também. E não precisamos de muito. Precisamos apenas que o cidadão, perante um ambiente de ilicitude, informe a polícia. Queremos cultivar na mente do cidadão a necessidade de informar, por formas a que, pelos nossos métodos de reconhecimento, de checagem, de reconfirmação, dizer que há de facto a iminência do cometimento de um crime, mas mesmo na situação de escassez, nós continuamos a cumprir com a nossa função constitucional de prevenir e combater a criminalidade. Os números semanais estão ali, quer de detenções, quer de apreensões. Portanto, temos isto semanalmente a serem reportados, dados do nosso trabalho. A propriedade coletiva e individual do cidadão, a propriedade coletiva continua a ser preservada, continua a ser conservada. Continuamos a garantir, ou melhor, noutros termos, a garantir que o exercício dos direitos, das liberdades e garantia dos cidadãos seja efetivo.
Entretanto, no passado mês de setembro, Luanda testemunhou também o assassinato de um dos filhos do deputado da UNITA, Joaquim Afoia, cujo crime continua por esclarecer. O deputado não tem dúvidas em afirmar que existem em Angola esquadrões da morte, alguns dos quais devidamente organizados, e que atuam sobre a proteção de alguns membros do regime no poder.
Para dizer que, do meu ponto de vista, temos três tipos de crimes devidamente organizados. O primeiro é o tipo de crime que é dirigido pelos dirigentes que assaltaram os cofres do Estado, arrombaram os nossos dinheiros, enriqueceram-se, isso vê-se agora a olhos nus, e como consequência colocaram o país na miséria, criou uma crise económica sem precedentes, as empresas vão fechando, o desemprego vai aumentando e muitos cidadãos, muitos jovens, como recurso, então, recorrem à delinquência para poderem sobreviver. É o segundo elemento do crime organizado, do tipo de crimes que eu me referi logo em primeiro lugar, que é comandado por cidadãos que não têm meios de como sobreviver, que assaltam os outros cidadãos indefesos, para poder satisfazer as suas necessidades, o que não é bom.
O terceiro
elemento, do meu ponto de vista, é o crime organizado pela própria Polícia Nacional, que tem esquadrões da morte com indivíduos devidamente organizados que, para além de assassinarem cidadãos por motivos políticos, quando não há motivos para o efeito, esses indivíduos também assaltam bancos, assaltam estabelecimentos comerciais e assaltam cidadãos normais. Esse é o grupo mais perigoso de delinquentes que pertencem à própria polícia. Portanto, e como a justiça não funciona, a impunidade é que impera mais, então os níveis atingem os contornos que todos nós sabemos. Quando as próprias autoridades aparecem, entendo eu que há gente de boa fé na Polícia Nacional, mas temos que nos convir que existem esquadrões da morte. Existe algum crime organizado? Existe.
Joaquim Nafoia revela algumas práticas da Polícia Nacional e apresenta como provas as circunstâncias da morte do seu filho.
Eu próprio também, se não estivesse atento, se não tivesse feito uma investigação paralela, tendo em conta alguma experiência que eu tenho, também a polícia já teria apresentado indivíduos quaisquer como sendo carrascos que mataram o meu filho. A polícia só não esclareceu este caso porque, primeiro, eu não permiti. Não vou permitir que a polícia apresente indivíduos inocentes, fabrique pessoas que vão nas cadeias, como tem feito às vezes, quando há um caso muito mediatizado, como aconteceu com o caso Frescura, pegam pessoas inocentes dentro das cadeias e apresentam. Não. Porque as pessoas que mataram o meu filho são devidamente identificados. São indivíduos da polícia. Foi uma operação bem montada, bem executada, com o envolvimento da esquadra da FUBUR. E a polícia sabe disso.
Mas o objetivo era só o seu filho ou visava um outro fim político?
Bom,
no seu entender,
eu gostaria que a polícia nos esclarecesse os motivos que levaram à morte do meu filho. Eu gostaria muito. Não gostaria de entrar em especulação, mas gostaria tanto que a polícia esclarecesse. Mas como constituímos uma equipa de advogados, dirigida superiormente pelo o advogado, chamado advogado do povo, Dr. David Mendes, e as mãos livres no seu todo, a justiça tarda, mas chega. Mas tudo faremos no sentido de levarmos esse assunto até as últimas consequências. Porque as pessoas que mataram são polícias, são conhecidos, e não vamos permitir que se fabrique outro tipo de pessoa.
Para o jurista Monteiro Cabuewe, a Polícia Nacional ainda revela muitas fragilidades do ponto de vista da sua condição social. Defende que a atuação da corporação deve estar direcionada mais na prevenção para cautelar a onda de criminalidade.
Nós podemos enquadrar esses crimes como crimes contra a segurança das pessoas. Ora bem, era bom que a polícia fizesse o trabalho de prevenção para que os crimes não ocorressem. Esse é o trabalho básico da Polícia Nacional. O que ocorre hoje é ir atrás das consequências ao invés de prevenir que essas ocorressem. E vê-se sempre que há uma mexida, ou seja, algum arregimento quando se toca em figuras públicas. Devia ser o contrário. Todo cidadão merece a vida. E Eu caracterizo essa situação em vários fatores. Nós temos a considerar para a criminalidade, primeiro, dois fatores fundamentais, que são fatores exógenos e fatores endógenos. Nos fatores exógenos, nós podemos encontrar a migração dos estrangeiros que vêm para Angola como uma forma de procurar a sua sobrevivência. Quanto a isso, falo da fragilidade com que os estrangeiros encontram nas fronteiras e vão penetrando a troco de uma ninharia de dinheiro, vão trocando. E quem é que é usado para isso? É o próprio agente da polícia, que vai recebendo algum troco daqui a lá, e os estrangeiros vão entrando. E cada estrangeiro que entra traz os seus hábitos e costumes, e os angolanos são propensos a hábitos feios, acatam, ou seja, aprendem com mais facilidade os hábitos feios, absorvem os hábitos, costumes feios, vindos de fora, e com a ânsia, muitas das vezes, de ganância.
O doutor está a querer dizer que a própria condição social do próprio agente da polícia influencia ou torna cada vez mais fragilizado?
Naturalmente, o agente da polícia está vulnerável, está completamente vulnerável, porque os agentes da polícia são mal pagos. Vê-se a olho nu, não é preciso binóculo, não é preciso ir procurar com óculos, ou seja, o que for. Vê-se a olho nu pela rua que o agente está mal, é mal pago, veste mal, alimenta-se mal, e a consequência disso pode ser alienado por qualquer cidadão, desde que garanta alguma gasosa. Ainda bem que o próprio Presidente da República dizia durante a campanha que havia de pôr sal na gasosa. Seria muito bom que isso ocorresse.
Finalmente, Monteiro Kawewe propõe que as autoridades angolanas devem olhar para as políticas de integração social e económica como soluções que podem mitigar a onda de criminalidade um pouco por todo o país.
Esses fatores, uma vez erradicados, uma vez acomodada a juventude, uma vez eliminada a exclusão social, uma vez considerando toda a gente de igual modo, ou conforme diz a própria Constituição da República de Angola, é que todo cidadão nacional é igual e ninguém está acima da lei, estaríamos a banir situações de criminalidades que hoje assolam o país. E eu lamento bastante quando ouço algumas vozes de pessoas bem colocadas, como das chefias policiais, a dizerem que a criminalidade não atingiu o pico. A criminalidade atingiu, sim senhor, o pico.
Mas um outro aspecto, doutor, também, não obstante a polícia sempre minimizar a onda crescente de crimes, sobretudo violentos, a nível da capital do país, também coloca-se a questão dos próprios meios que a própria polícia não dispõe de forma que possa dar respostas efetivas aos vários casos que são denunciados, particularmente a nível das redes sociais e também pelos órgãos de comunicação social. A Polícia Nacional não consegue intervir, sobretudo no período da noite, em que o crime é mais alargado e que de forma é a necessidade de se chamar uma intervenção mais determinante da própria Polícia Nacional. Olhando para os meios, a polícia faz passar a imagem de que, de facto, tem meios capazes e suficientes para combater e neutralizar o crime violento a nível da capital do país, mas no interior de próprios órgãos da corporação notamos que há uma gritante falta de meios, quer operacionais, como assim também de intervenção rápida.
Naturalmente, eu enquadro essa questão nos fatores endógenos, que têm a ver com a impunidade também. Isto porque muitos dos delinquentes são aqueles que reiteradamente saem das cadeias e vão cometendo os mesmos crimes. Ora bem, a polícia não tem meios para agir. Seria bom que a chefia da polícia fosse honesta em dizer que não tem meios para agir contra os marginais. O senhor jornalista está lembrado, há quatro anos para cá, um cidadão de 21 anos movimentou toda a polícia, todo o comando, o Ministério do Interior, inclusive, na altura o ministro era o senhor Sebastião, ali nas áreas do Cazenga. O cidadão de 23 anos pôs refém uma família. É que houve movimentação imensa para conseguir resgatar. E ele simplesmente estava com uma pistola. Há outros casos que têm ocorrido também que são inexplicáveis. Então, nós podemos resumir e concluir que a polícia não tem condições para responder cabalmente com eficácia às suas ações.
Mateus André, Monteiro Cauela e Joaquim Nafoia foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.